Agora vamos ouvir a nossa última oradora desse primeiro bloco, né? A doutora Esther, que é vice-presidente do Conselho Federal de Serviços Sociais. O senador Cristóvão chegou. Eu queria aqui fazer uma retrospectiva rápida, né, dos nossos, dessa primeira mesa, nossos oradores. O nosso André é presidente da Associação de Juízes para a Democracia, a doutora Marisa, presidente do Conselho Federal de Psicologia, a Angélica, presidente do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, a Bruna, defensora pública de São Paulo e coordenadora auxiliar dos núcleos especializados de infância e juventude, representante da Associação Nacional de Defensores Públicos, e agora com a palavra a Esther, que é vice-presidente do Conselho Federal de Serviços Sociais.
Obrigada, senhor. Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer imensamente a iniciativa do Senado Federal, da Comissão de Direitos Humanos, né, aqui representada pelo senador Teomaro Mota. Também desejar a recuperação do deputado Paulo Paim. Agradecer também a possibilidade do debate aqui e a posição favorável e uníssona no contra a redução da maioridade penal, Conselho Federal de Psicologia, Associação dos Juízes pela Democracia, Conanda e também aqui a Bruna, defensora pública, e é um prazer a gente poder compartilhar essa posição no momento onde nós, brasileiros, estamos, de fato, vivendo um momento de retrocesso, né? A gente poderia dizer, assim como a André iniciou a audiência pública nessa manhã, dizendo que nós avançamos imensamente em conquistar direitos constitucionais, e essa casa, e nesse momento aqui na Comissão de Direitos Humanos, podemos vivenciar isso, mas temos muito pela frente, e estamos vivendo momentos de extremo ataque a direitos humanos que já foram conquistados. Isso que a gente gostaria de demarcar aqui é que nós, no Brasil, avançamos na promulgação dos nossos direitos humanos, e, nesse caso aqui, direitos da criança e do adolescente, e vivemos um momento de retrocesso. Esse momento que a gente vive, um ataque a direitos de crianças e adolescentes, e especificamente a questão dos adolescentes que cometem ato infracional, nos faz retomar aqui a literatura brasileira, lembrando aqui de Jorge Amado, no clássico Capitães da Areia. E, naquele momento, já ele aponta as contradições que a gente vive no nosso país. Esse, não é? Então, com a inspiração do Jorge Amado, daquela literatura, pensando a sociedade brasileira, retomando a história de como o Brasil respondeu às expressões da questão social e, especificamente, a violência estrutural desse país, nós, assistentes sociais, nos colocamos eminentemente contra a redução da maioridade penal. O Conselho Federal de Serviço Social tem, nos últimos 35 anos, se colocado em textos e na atuação prática e imediata, contrário. E, nesse sentido, eu quero reforçar, nós queremos reforçar e contribuir no debate com a sociedade brasileira de como que podemos construir estratégias comuns para que a gente avance na implementação de direitos. E, com a omissão de Estado, isso não é possível. Só será possível se o Estado for um Estado forte que possa, de fato, garantir direitos conquistados. A história da nossa intervenção nas expressões da questão social, desde a década de 30, tinha sido o quê? Enfrentar a questão social como caso de polícia e não como caso de política. Vários autores do nosso país já nos ensinaram, e nós já aprendemos, de que tratar a questão social como caso de polícia não resolve as expressões da questão social, não resolve as nossas contradições. Já aprendemos historicamente, temos uma consciência esclarecida de que a questão social no Brasil ela se resolve com questões de política. E, nesse sentido, é que a gente quer demarcar nossa posição aqui e dizer que o Estatuto da Criança e Adolescente, ao regulamentar o artigo 227 e 228 da Constituição Federal, lá no artigo 104 do ECA, que define a questão da inimputabilidade penal, né, do menor de 18 anos, nós temos ali um marco, e é essa posição que a gente quer também colocar, que é, de fato, a mudança de um paradigma. Todo o ECA ele é construído numa mudança de paradigma que, ao tratar a questão, né, da intervenção da criança e adolescente, tira o adolescente de uma situação irregular para uma situação de proteção integral. Esse paradigma não foi consolidado no nosso país. E nós precisamos, e aí é conclamar toda a sociedade brasileira, a também rever, a aprofundar, a conhecer qual é o paradigma que orienta o artigo 227 e 228 da Constituição e, em decorrência, imediatamente, em 1990, quando a gente tem a promulgação do ECA. O paradigma da proteção integral, ele prevê, sim, que o adolescente ele que comete o ato infracional, ele terá, sim, responsabilização pelo seu ato. É, vários de nós aqui já colocamos a situação de que inimputabilidade não é sinônimo de impunidade nem de irresponsabilização. Essa é uma questão importante para a gente destacar. E, nesse sentido, nós, nos preparando para estarmos aqui nessa audiência pública, recuperamos um documento, que é um documento organizado pelo Fórum Nacional de Direitos Humanos, do qual o Conselho Federal de Serviço Social, historicamente, faz parte, também adensando a luta dentro do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, no CONANDA, no que essa associar aqui, se associa ao CONJUVE, porque nós entendemos que, vou retomar aqui os textos, porque eu acho que isso aqui é de 1999, e a gente precisa recuperar essa memória que já construímos, né, nesse momento presente. Fala assim: ao garantir a proteção integral à criança e ao adolescente, ao assegurar-lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, o Estatuto adota medidas socioeducativas como resposta a atos infracionais, numa perspectiva conceitual oposta à pena, que tradicionalmente está associada à noção de castigo. A ideia da possibilidade de reparação de dano associada à expiação da culpa pelo castigo, através da privação de liberdade, que pôde nascer, foi necessário que todas as formas concretas de riqueza social tivessem sido reproduzidas ou reduzidas à mais abstrata e mais simples das formas, que é o trabalho humano medido pelo tempo. Constata-se, pois, uma contradição inegável entre a proclamada finalidade racional de proteção da sociedade ou de reeducação do delinquente e o princípio da reparação equivalente que permeia a prática judiciária e a estrutura da própria sociedade. Se efetivamente a pena, como assevera Pachucanes, fosse considerada somente do ponto de vista de seu fim, a própria execução da pena e, em particular, os seus resultados deveriam suscitar grande interesse. O interesse atribuído aos métodos de ação de grande fôlego sobre o delinquente é insignificante, se comparado ao interesse suscitado pelo fascinante momento em que é pronunciada a sentença determinada a medida penal. As questões de reforma judiciária não preocupam, senão, um reduzido círculo de especialistas. Em contrapartida, para o público, o cerne da questão consiste no fato de saber se a sentença corresponde à gravidade do delito. Para a opinião pública, uma vez que o tribunal tenha determinado corretamente o equivalente, tudo se encontra, por assim dizer, em ordem. E o destino posterior do delinquente já não interessa a quase ninguém. Essa questão, essa concepção de que a gente, hoje, o apelo, não é? O apelo é de que a gente, penalizando, a gente terá, de fato, a diminuição da criminalidade no Brasil. Ela não encontra, inclusive, né, em todos os juristas, a gente tem aqui o grande estudioso que foi Foucault do sistema, né, penal, todos os elementos para a gente poder compreender que, de fato, o sistema judicial, o sistema penal, ele não ressocializa, ele não, de fato, cumpre a sua função social. Seu aparelho prisional, eu quero chamar a atenção aqui, e agora citando a nossa assessora jurídica, Silvia Helena Terra. Seu aparelho prisional tem como função, princípio, reduzir o índice da criminalidade enquanto método puramente repressivo, ou mesmo reeducar o detento, é forçoso admitir seu absoluto fracasso. Surpreende, assim, que após tanto tempo de proclamado fracasso da prisão, se acompanhe a defesa da sua manutenção. Surpreende, de outra sorte, que diante de tantas evidências, setores do governo e do Congresso Nacional e segmentos sociais defendam arduamente a redução da maioridade penal. Nós, assistentes sociais do Brasil, a gente tem construído uma defesa pela implementação do ECA e da Lei 12.594, que é a Lei do SINASE. O SINASE é o Sistema Socioeducativo. A legislação que temos, ela pressupõe que estados também, não o sistema federativo, mas que os estados implementem o sistema socioeducativo. O que a gente vê também são os estados não implementando o sistema socioeducativo. Nesse sentido, a gente tem, de fato, uma posição de que a responsabilidade é do Estado e os governos estaduais também, na implementação do sistema socioeducativo, têm que assumir a responsabilidade pela sua implementação. A gente, como assistente social, trabalha em todas as políticas públicas, na saúde, na educação, na assistência social, no trabalho, e a gente entende que a proteção integral da criança e do adolescente é que permitirá, de fato, a gente avançar num sistema de justiça e garantia dos direitos humanos dos nossos adolescentes. O ECA, como Estatuto da Criança e Adolescente, prevê as medidas socioeducativas e vimos inicialmente aqui na reportagem apresentada que quando a medida socioeducativa ela é imediatamente aplicada, os resultados eles são efetivos. Então, a gente reivindica, de fato, que haja o cumprimento qualificado das medidas socioeducativas no nosso país e que a gente não cometa um crime com essa geração que vem para o futuro do Brasil. O crime é o crime de condenar adolescentes a um sistema que, de fato, não avança em garantia de direitos e não avança, de fato, em vida. E é isso que a gente quer. A gente defende a vida e, nesse sentido, aqui, juntamente com todas as organizações aqui presentes, a gente tem o compromisso de poder esclarecer, de poder contribuir nesse debate e ter uma posição, juntamente com movimentos sociais e demais conselhos, de fato, uma posição contrária à redução da maioridade penal. Obrigada.
Senador Cristóvão vai falar, mas antes de passar a palavra ao senador Cristóvão, senador Lindenberg e senadora Regina, que já se inscreveram aqui, e antes de compor a segunda mesa, vão se manifestar, que aqui é a Casa dos Senadores, e nós vamos ouvi-lo. Mas você sabe que a população está interagindo de uma forma positiva, eu quero parabenizar com isso. E recebemos aqui dois manifestos de um senador e de um deputado, de projetos deles que estão aí tramitando. Do senador Ronaldo Caiado, ele faz uma proposição e na proposição ele explica o seguinte: alterar os artigos 112 e 121 da Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e Adolescente para obrigar a internação em estabelecimento de ensino profissionalizante de adolescentes que tenham cometido infração grave, situação em que a medida a socioeducativa poderá durar até 5 anos e ser concluída mesmo após o infrator completar 21 anos. Essa é a proposição do senador Caiado. A outra, do deputado Alberto Fraga, daqui do Distrito Federal, ele diz o seguinte: estabelece que a maioridade penal será fixada em lei, devendo ser observados os aspectos psicossociais do agente aferido em laudo emitido por junta de saúde, que avaliará a capacidade de se autodeterminar e de discernimento do fato delituoso. Eu fico pensando, imagina os políticos de vocês que roubam, que são bem informados, devia ser pena perpétua, né? Bom, então, senador Cristóvão, com a palavra.